é de uma geração passada da era analógica que ainda não virou a chave para o digital, o que, que a gente faz com eles? E aí a gente passou a desenvolver políticas públicas voltadas para esse público. Hoje a gente tem o PID, que é o Incubadora Digital. Dentro do PID são dados noções de básicas de internet, de computador e ao mesmo tempo noções básicas de empreendedorismo na internet. Porque o que, que a gente constatou? A maioria das pessoas hoje aposentadas ou pessoas de mais idade, elas mexem com algum negócio, né? Seja ali um crochê, uma venda de um curso online, alguma coisa, elas mexem com alguma coisa. Então, por que não transformar essas pessoas em pessoas alfabetizadas digitalmente e por que não ensinar para eles que dentro da internet tem um nicho de mercado ali que hoje vende muito mais até do que uma loja física? Então, a gente pensou nisso. E, ao mesmo tempo, a gente tem cursos voltados para mulheres, né? Mulheres de mais idade, como a gente lançou ano passado, mulheres na tecnologia. Essas mulheres aprendem também noções básicas de computador e aí elas vão avançando em cursos à medida que elas entendem a necessidade, elas vão entrando nos novos cursos da gente. Então é isso, o Brasiliar é voltado para esse público e para esse público da era ainda analógica que está passando por essa mudança de chave, a gente tem cursos específicos.
Deixa eu voltar um pouquinho, né? A gente falou das carretas, a gente está falando do Ciência na Estrada também, né? Então, eu queria que o senhor detalhasse um pouco melhor, então, para a gente voltar nessa etapa anterior aí, como funciona o projeto. Você falou, né, 2 a 3 semanas de formação, que formações são ofertadas, como funciona o programa?
Vamos lá, hoje a gente tem vários programas contínuos, né? A gente tem o Brasiliar, nós temos o Gamifica, nós temos o Incubadora Digital e o Ciência na Estrada. O Ciência na Estrada que você falou é uma nova vertente que a gente tem adotado aqui na Secretaria, porque muito se falou em tecnologia, mas não existe tecnologia sem ciência. Então a gente está numa pegada também de popularização da ciência. Aí o Ciência na Estrada, ele atinge um público já diverso. Aí ele é voltado para criança, adolescente, adulto, pessoas que realmente gostem de ciência. E aí nós vamos para cidades, fazemos vários experimentos de forma lúdica, de forma criativa, para realmente despertar o interesse daquelas pessoas por ciência. Dentro do Ciência na Estrada, não tem uma capacitação, mas tem a ciência de forma lúdica sendo aplicada e desenvolvida. E a gente tem colhido bons frutos já aí. O mercado de ciência em Brasília é um mercado muito grande, mercado de astronomia e ciência. Então, muitas pessoas já estão indo para outros eventos nossos, como foi o Space Today, por exemplo, que foi um evento de 3 dias, que surpreendeu, foram mais de 70 mil pessoas fanáticas por ciência, participando das palestras, participando de todos os estandes, e dali foram gerados vários negócios. Então, Ciência na Estrada realmente é uma linha de popularização da ciência. Ele realmente é levar a ciência para esses lugares onde a gente tem como lugares críticos, para Brasília como um todo, e mostrar de uma forma lúdica e despertar o interesse dessa plateia em realmente conhecer a ciência.
E o senhor falou do Gamifica, então eu já queria aproveitar para o senhor explicasse um pouco também nessa aposta no desenvolvimento de games, etc. Como funciona o programa?
O Gamifica, ele é uma política pública nossa que também está aqui desde 2023, só que no ano passado a gente decidiu o quê? Juntar as 3 vertentes que a gente tinha do Gamifica em uma única vertente com carretas e polos fixos. Hoje a gente tem 2 carretas dentro do Gamifica, são 10 polos fixos atendendo Brasília toda, vão ser 25 mil pessoas capacitadas. O que, que a nossa governadora pediu no lançamento? Além do custo de desenvolvimento de jogos, marketing digital e programação, ela pediu para a gente incluir o curso técnico de áudio e vídeo. Foi incluído porque tem completa pertinência temática ali. Então, o Gamifica, ele é um projeto importante, porque o que a gente constatou nesses nossos estudos, nesses nossos dados? A indústria de desenvolvimento de jogos, ela é uma indústria quente e é uma indústria que está crescendo. Hoje fala muito em jogar, mas nos bastidores você tem pessoas que elaboram, que fazem aquele jogo. E hoje o Brasil como um todo, ele carece de mão de obra qualificada nessa área. Então a nossa linha foi: vamos levar isso também para a rede pública e mostrar para os alunos que, além de jogar, tem uma capacidade aqui muito grande de uma profissão futura para esses meninos. Então, realmente, o menino, ele fica vidrado ali vendo a possibilidade que é de construir um jogo. E o Gamifica, ele fez a gente construir um outro grande projeto, que é o Brasília Game Hub, que aí é um grande hub da indústria de desenvolvimento de jogos, é o maior da América Latina, fica aqui na Asa Norte, é nosso. Lá estão sendo aceleradas mais de 20 startups. Lá a gente já tem startup que ganhou prêmio no México, a gente já tem startup que fechou negócio de $150 mil, a gente já tem várias startups lá projetando o futuro. Tem gente que desenvolveu o jogo, por exemplo, o caso do Devaholics, que desenvolveu um jogo voltado para o trânsito, um jogo interativo que pode ser levado para as escolas para a criança aprender um pouco mais sobre a legislação de trânsito. Então, você repara, né, que as políticas públicas, elas interagem. A gente está na base, da base é que os alunos podem formar uma equipe, uma pequena startup. Já tem casos de sucesso que os alunos saíram daqui e foram parar no Game Hub. Então a gente pensa no degrau, pensa na escada. Uhum. Porque nada adianta eu trazer uma política pública, ensinar algo e deixar aquilo solto, sem uma continuidade. Sem essa continuidade eu não alcanço a minha meta, que é desenvolver Brasília, que é transformar Brasília em um polo tecnológico.
Uhum. E dá para falar em números? Porque o Brasil é o maior mercado da América Latina quando a gente fala em games, né? Dá para falar em números o resultado dessas políticas voltadas para esse mercado aqui no DF já?
Brasília tá crescendo. Eu não tenho dado de um ranking hoje, mas eu tenho um dado geral de startups. Aí envolvem diversos negócios, né? Brasília hoje é a quarta colocada no ranking de startups. Como eu disse no nosso evento recente, o Innova Summit, essa quarta colocação para a gente é bastante positiva, porque se você traz isso para números relativos e compara com a quantidade de pessoas, de habitantes em Brasília, Brasília é disparado o primeiro colocado. Porque quem está na frente dela? Recife, que já tem um polo tecnológico consolidado. São Paulo, que tem milhões de habitantes, é muito maior. E nós temos aí Florianópolis, né, Sul. Então, assim, já são cidades mais consolidadas tecnologicamente e com um número de habitantes muito maior. Então, Brasília, no número de startups, ela está muito bem.
Uhum. Recife e Florianópolis têm projetos antigos, né?
Tem projetos antigos. E Recife levou, até amadurecer o polo tecnológico, mais de 10 anos, né? Hoje já está consolidado aquele polo ali.
Tem uma outra iniciativa que é de levar a internet de graça para as regiões administrativas, né? A gente tem um dado da CETIC mostrando, de 2025, mostrando que 65% dos brasileiros, não é um dado aqui do DF, não sei se isso tem consonância com o que a gente vê na realidade aqui, mas 65% dos brasileiros acessam internet exclusivamente pelo celular. Essa pesquisa também mostra que 39% de quem tem celular no Brasil já ficou sem dado móvel pelo menos alguma vez nos últimos 3 meses. Como é que a oferta, na visão do senhor, como é que a oferta de Wi-Fi para as regiões administrativas, para a população, ela conversa com essa realidade? Ou seja, as pessoas de fato usam na rua porque tem celular, mas também, voltando na questão da diferença, da exclusão, né, elas têm dificuldade de acessar os dados, ou às vezes o celular é compartilhado com uma família. Nesse caso, o Wi-Fi vai complementar o acesso na rua. Eu queria saber um pouco da ideia de como, qual é o planejamento, qual é o objetivo, né, com esse programa.
O Wi-Fi social, ele foi desenvolvido justamente nessa linha. Esses dados que você falou realmente são dados que a gente também levou em conta. E aí a gente pensou como colocar o Wi-Fi em Brasília toda, porque isso tem um custo elevado. E aí a gente chegou a uma modalidade que é praticada hoje do Wi-Fi social. Hoje o Wi-Fi não tem custo para o governo. O que a gente faz? A gente abre um chamamento, já tenho algumas empresas credenciadas, eu quero colocar o Wi-Fi no setor comercial sul em uma área pública. Eu abro um chamamento e vejo quem quer explorar aquele espaço. A pessoa vem, coloca a infraestrutura e aí ela fica... É possível ela explorar a publicidade dentro do Wi-Fi. A pessoa acessa o Wi-Fi social, tem que ver um vídeo rápido para efetivar o cadastro e depois desse vídeo ela está ali apta a usar o Wi-Fi social por um determinado período e depois tem que renovar o acesso. Então, para a gente vê como algo muito importante. Porque hoje a população é extremamente digital, mesmo aqueles que não sabem mexer. Então, você está na rua, você precisa da internet para alguma função.
Bom, vamos fazer uma rápida pausa aqui no Cidade é Sua para um intervalo e a gente volta daqui a pouco. Estou conversando com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Rafael Vitorino, que segue com a gente na segunda etapa. A Cidade é Sua, volta já já.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você, pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Pra te atualizar, vem, vem, vem. Se importa pra você,
vem, vem, vem. Pra você se informar, vem, vem, vem. Giro TMC.
2:35 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos dar aquela girada de notícias pra você ficar muito bem informado e muito bem informada nessas primeiras horas do dia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu o próximo passo para trazer Carla Zambelli de volta ao Brasil. Ele determinou que o Itamaraty e o Ministério de Justiça adotem todas as medidas necessárias para efetivar a extradição da ex-deputada, que está na Itália desde que fugiu do país após ser condenada. Zambelli também foi condenada a 10 anos de prisão em regime fechado pelo STF. Por falsidade ideológica e invasão de dispositivo informático, crimes ligados ao caso do hacker Walter Delgatti. Todos os recursos foram rejeitados e a condenação é definitiva. A decisão de Moraes vem logo após a Corte de Roma dar sinal verde para a extradição. A tendência é que Zambelli seja trazido ao país nas próximas semanas para cumprir a pena aqui. Agora vamos aos destaques internacionais. Um carro pegou fogo e explodiu bem do lado do famoso touro de Wall Street em Nova York, aquela estátua de bronze que virou símbolo do mercado financeiro americano. A cena registrada em um vídeo e compartilhada nas redes sociais mostrou o vídeo em chamas antes de uma explosão que fez pedestres saírem correndo. O carro era da MTA. Uma empresa responsável pelo transporte público de Nova York. A boa notícia, ninguém ficou ferido. Os bombeiros foram acionados e levaram cerca de uma hora e meia para controlar completamente as chamas. As autoridades locais afirmaram que não há indícios de que tenha sido um ataque criminoso, mas as causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Olha, vamos para a segunda parte do A Cidade é Sua, direto de Brasília. E agora, falando ainda com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Rafael Vitorino. A conversa continua sobre os desafios da inovação, os avanços tecnológicos no DF e os projetos que buscam transformar a tecnologia em mais qualidade de vida para a população.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Estamos de volta com A Cidade é Sua. Seguimos falando com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui do Distrito Federal, Rafael Vitorino. E agora, isso gera um desafio, imagino, de segurança, né? Porque essas redes públicas abertas, elas estão na mira de quem quer, enfim, acessar dados alheios e toda sorte, imagino, de tentativa de golpe ou mau uso do serviço. Como a secretaria lida com esse tipo de desafio?
Esse é um dos pré-requisitos, né? A segurança dos dados, a gente faz uma análise dessas empresas, tem alguns requisitos, principalmente segurança de infraestrutura, que tem que ser atendidos, justamente pensando nesses dados. Essa coleta desses dados, ela tem que ser armazenada, ela tem que ser protegida. A gente, nesses últimos 4 anos, nós não tivemos nenhum caso de tentativa de entrar na rede ou de buscar ou sequestrar algum dado.
Perfeito. Bom, a gente está falando de um monte de tecnologia. Essa tecnologia, ela é muito bem-vinda, mas ela tem também uma contrapartida negativa, que é, ela gera muito lixo, né? E isso também é pensado pela Secretaria, pelo GDF, como é que funciona essa política de encaminhamento do descarte de equipamentos tecnológicos, também. A gente sabe que é um desafio, né? Por conta dos componentes,
isso, etc. Tudo aqui é muito bem pensado, né? Porque realmente, várias tecnologias, o que a gente faz com lixo eletrônico? Aí a gente tem outra política pública aqui dentro, que é o Reciclotec. Inclusive o edital está aberto, né? É um edital de renovação, a gente vai trabalhar por mais 12 meses. Reciclotec, ele é uma grande política pública de economia circular, onde as pessoas podem descartar esses elementos tecnológicos em grandes PEVs, que são pontos de entrega voluntária. E esses PEVs a gente leva para esses institutos que estão dentro do chamamento público, e lá dentro é feito um recondicionamento. Além da população que pode fazer a entrega, dentro do decreto a gente colocou que os órgãos do governo do Distrito Federal deveriam mandar o seu passivo ou os seus compradores. Significa uma economia de cerca de 18 milhões de reais se você fosse levar isso para uma licitação. Então, a economia circular, ela é bem pensada. Inclusive, nessa semana, a gente ganhou um prêmio, o Prêmio Ibero-Americano, da UCCI, da Espanha. E a política pública premiada foi o Reciclotec. Nós ficamos em quinto lugar no mundo com uma política pública mais relevante para o desenvolvimento do mundo como um todo. Então, no mês que vem, a gente vai estar indo para a Espanha receber esse prêmio muito importante. Aí, à frente da gente, só ficou o Panamá, que apresentou uma política pública voltada para o emprego digital 3.0. E aí, teve também Bogotá. China também ficou aí, obviamente, à frente. E São Paulo também ganhou o prêmio. Então, para a gente, para Brasília, é muito importante, né? É, quinto lugar em um prêmio a nível mundial, com a política pública que as pessoas desconhecem e que traz tanto resultado, né? Porque você tem um impacto ambiental muito positivo, você tem um impacto orçamentário muito positivo, você tem uma economia. E aí, quando a gente viu essa possibilidade do Reciclotec, a gente já imaginou outra possibilidade, de um acordo de cooperação com a Receita Federal do Brasil. E aí nós firmamos um acordo de cooperação com a Receita para quê? Para pegar aqueles aparelhos que a Receita apreende, aqueles aparelhos piratas de televisão, que liberam o sinal da televisão.
Sim.
Firmamos esse convênio, esse acordo de cooperação. A Receita Federal manda para a gente, esse ano mandou 200 mil aparelhos. Esses aparelhos vão para dentro do Gamifica, onde os alunos estão aprendendo ali também a fazer o quê? O recondicionamento deles. Lá dentro eles recondicionam e transformam aquele aparelho em um microcomputador. E a gente entrega para os próprios alunos e para as escolas o aparelho, teclado e um mouse, você conecta na televisão e ali você tem um computador. Então é uma política pública muito legal, a Receita Federal divulga isso bastante, porque o que eles iam fazer com isso? Eles iam incinerar, iam queimar, destruir, passar um trator em cima. E ter essa vertente, né, tem a questão ambiental, como eu já coloquei, mas você tem também a questão da inclusão.
Exato.
São 200 mil aparelhos que a gente consegue recondicionar em torno de 80%, 75%. Vamos botar aí que 150 mil aparelhos são entregues para a população. Então, pessoas que não teriam acesso ou não teriam condição de comprar um computador, hoje tem um aparelho em casa funcionando e acessando a rede.
Agora eu queria avançar um pouco na nossa conversa para falar um pouco sobre inteligência artificial, né? Eu acho que é o assunto do momento e deve ser por um bom tempo, já que a tecnologia vem rapidamente mudando a realidade do trabalho, da vida em sociedade, né? Estudos, enfim. A gente tem aqui no DF um centro voltado para pesquisa, para análise, para tratar da inteligência artificial. Eu queria que o senhor começasse esse bloco, então, falando um pouco sobre essa experiência, esse projeto.
Nós temos, é um projeto muito bom também, que se chama CIA, né? É um centro de inteligência artificial que desenvolve tecnologias com base na inteligência artificial para dentro do governo. Lá dentro a gente está trabalhando hoje com três vertentes: educação, saúde e segurança pública. E em breve os projetos serão entregues, os softwares serão entregues. Dentro da saúde a gente está trabalhando com RegulaSense, porque a gente pegou o calo. Qual é o calo? A gente deixava de entrar na fila. São também pensada para segurança, foi algo que eles demandaram muito, porque às vezes quando a pessoa liga na SEAD para transcrever aquela, a gente melhora a condição do paciente e essa fila. escrita. Foi uma solução também pensada para segurança, foi algo que eles demandaram muito, porque às vezes quando a pessoa liga na SEAD para transcrever aquela ocorrência levava um tempo e faltavam dados importantes. Então com essa transcrição imediata, ele já tem um relatório revisado e pronto, e aí você tem uma possibilidade de atendimento até mais rápido.
Uhum.
Para a educação, a solução foi realmente a parte do PEDAF, que também é outro gargalo. Não tinha um controle, não tinha uma forma de prestação de contas, de auditoria. Então a solução ela é mais complexa e envolve, além de uma auditoria, que eu não costumo dizer nem de auditoria, mas um acompanhamento do processo e um auxílio àqueles diretores das escolas para como operar o PEDAF, seguindo toda a legislação. Então o CIA ele tem uma possibilidade muito grande de ajudar todos os órgãos, né, de realmente prosperar com algo tão simples hoje que é a inteligência artificial, que pode ajudar tanto.
A gente vive aqui no país ainda a falta de uma regulamentação mais fina sobre o uso, as possibilidades da inteligência artificial. Acho que nos exemplos que o senhor citou, não me parece que há tanto uma susceptibilidade para problemas como a gente viu, por exemplo, o caso do Grok no X, né, que em pouco tempo gerou uma quantidade de conteúdos assim, problemáticos, sexualizados, etc. Os exemplos que o senhor cita, acho que esse tipo de problema, me parece, pelo menos, me corrija se eu estiver errado, mitigados, assim, mas para um uso mais amplo da inteligência artificial nos processos de governo, há essa questão, né, da segurança, do preconceito do algoritmo. Isso está no radar de vocês? Como é que vocês encaram esse...
Está no radar. A gente levou cerca de um ano até amadurecer esses processos de inteligência artificial, justamente porque a gente vinha trabalhando dentro das matrizes de risco, dando planejamento, verificando uma gestão de risco mais avançada. A gente chegou a pontos sensíveis, ó, isso aqui precisa ser tratado, tem a questão da LGPD, tem que respeitar a LGPD. Então, tudo isso foi pensado e planejado. Obviamente que a gente não descarta que lá na frente tenha algum problema, mas a gente tentou reduzir ao máximo, né, junto com o Comitê Geral de Governança de TI que a gente tem no Distrito Federal. Então, juntando FAP, a SECT, a nova Secretaria de Transformação Digital, a gente tenta realmente reduzir os riscos à segurança.
Se chegaram a ter algum tipo de problema com isso, assim, isso foi um empecilho para o desenvolvimento dessas soluções que já estão em curso?
A questão da LGPD, sim, porque a gente amadureceu muito ao longo do tempo. Como que a gente faz isso? Por exemplo, regulacência, tem dados sensíveis ali, são os dados do paciente, a vida do paciente, como que a gente vai tratar isso? Tem a LGPD, tem a segurança, esse dado não pode vazar. Como que a gente testa com o dado de um paciente, que é um dado real? Vamos testar então sem um dado real. Por dado real, a gente precisa ter uma lei ou algo mais detalhado sobre a LGPD. Então, tudo isso foi muito bem planejado.
Deixa eu perguntar uma curiosidade. Como as Big Techs, elas dialogam com o GDF sobre esse assunto? Qual é a relação que vocês têm com essas empresas que já estão, que estão na ponta do desenvolvimento dessa tecnologia?
Tem uma relação muito boa, né? A governadora, ela gosta muito da tecnologia. Então, foi algo que ela sempre pediu. O que ela pede para a gente fazer sempre? Fazer a tríplice hélice girar, pegar, juntar as Big Techs, o setor produtivo, juntar a academia, que é importante, é a base, e o governo liderando esse processo. Então, hoje a gente faz diversas reuniões com o pessoal do setor produtivo, que reúne essas Big Techs também, diversas reuniões com a academia. Todos eles têm cadeira permanente dentro do conselho da FAP para discutir soluções de tecnologia e ciência. Então, é algo que está bem amadurecido. Brasília tem grandes empresas, tem grandes potenciais. Então, a governadora quer o quê? Vamos transformar a Brasília em um grande polo tecnológico.
E outra curiosidade aqui, a gente tem hoje, eu estava fazendo há pouco tempo uma matéria sobre mobilidade, transporte no DF, e a gente tem hoje uma frota com muita tecnologia embarcada, com muitos dados sendo produzidos. De que maneira a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação se relaciona com outras secretarias, como a CEMOB, como para fazer a coisa integrar, né? Esses dados, imagino, sejam riquíssimos para planejamento viário, para novas soluções.
Esses dados são importantes, né? E é outra coisa que a governadora gosta bastante de fazer. As pastas, elas têm que estar integradas. Tem que ter uma integração e integralidade desses dados, porque o governo é um só. Então, hoje a gente tem uma parceria muito forte, até pela transversalidade da ciência e tecnologia, a gente tem uma parceria muito forte com todas as pastas, seja a CEMOB, seja a CEDET, seja a SEDES, a educação, todas. Você falou da parte de eletromobilidade, uma preocupação nossa hoje são os eletropostos. Então, se você tem uma quantidade já significativa de veículos, a frota vem crescendo de uma forma muito grande.
É a segunda do país.
É a segunda do país. Você precisa alimentar isso de alguma forma, né? Então, o que o governo fez? A governadora lançou um decreto de eletrificação da frota dos táxis, com benefícios, incentivos fiscais. Isso tudo gerou uma demanda de eletroposto, que também já está sendo tratado. Acho que em breve a governadora vai mandar um projeto de lei para a Câmara Legislativa sobre essa, que vai dispor sobre a regulamentação e uso dos eletropostos em área pública, porque é outro tema sensível. Por mais que a pessoa tenha uma tomada, um wallbox em casa, ela, em algum momento, ela vai precisar utilizar na rua, e hoje a gente não tem essa condição. Então, o que a gente tem que pensar? Infraestrutura. Então, a Neoenergia está dentro já pensando essa questão da infraestrutura. Como que a gente vai fazer? Quais são as vagas? O Detran já está dentro, de acordo com a resolução, para trazer quais são as vagas. A SEDU está dentro para dizer aqui pode, aqui não pode, aqui pelo plano urbanístico não pode. Então, é uma grande interação para a gente vencer.
Que o senhor falasse um pouco sobre o papel do Planetário de Brasília e, enfim,
50 mil pessoas, um número bastante expressivo. As pessoas querem ir para conhecer a cúpula, né? Aquele show da cúpula, que apesar de ser um projeto antigo, ainda desperta a curiosidade de muita gente, porque é algo muito bonito. A gente está passando por algumas pequenas reformas, alguns ajustes dentro do planetário. O túnel lá em cima foi todo reformulado, está bem bonito. O elevador foi transformado num foguete. E a gente percebe que as crianças gostam. Então, colônia de férias, a gente faz colônia de férias voltada para as crianças. A gente faz colônia de férias no meio do ano também. A gente faz algumas visitas guiadas lá dentro. Então, o planetário, ele tem sido muito importante para a gente seguir a nossa linha de popularização da ciência. E aí a gente tem grandes parceiros, tem a turma do CASB, que ajuda a gente com questão de observação do Sol, observação da Lua. Eles estão sempre ali solícitos. A gente tem a UNB, que ajudou a gente recentemente na exposição Meteoritos. Então, nós temos peças novas lá de meteoritos. A gente tem o Sérgio Sacani, que é um grande parceiro, que conduz o Ciência na Estrada e conduz o Space Today. Ele que é um geofísico aí, é um cara que muito respeitado no Brasil, e ele vem justamente com uma peça importante para a gente movimentar o planetário e popularizar a ciência. As pessoas, a gente fez esse levantamento, as pessoas em Brasília, moradores de Brasília que moram aqui há anos, não conhecem o planetário. Então, a gente tem tentado realmente mostrar, ó, existe o planetário aqui, é uma obra magnífica, ali está simulando, o arquiteto, quando fez a obra, simulou ali uma aeronave pousando no eixo. Então, tem uma história, tem um legado deixado ali.
Certo. Bom, agora vamos nos encaminhando para o fim da nossa conversa aqui. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o futuro. Quais são as prioridades, então, a partir desse cenário que a gente desenhou ao longo do papo, quais são as prioridades da pasta a partir de agora, o que está sendo pensado e construído para o futuro?
Além de dar continuidade a esses projetos, essas políticas públicas, de capacitar a população, de incluir, né, de levar realmente tecnologia para onde não tem, uma das nossas prioridades hoje é de transformar Brasília, espaços de Brasília, em polos criativos e tecnológicos. A gente tem hoje a Lei de Inovação, de autoria da deputada Jane. Essa Lei de Inovação veio para a Secretaria, a gente propôs um decreto de regulamentação, que hoje está com a governadora. Dentro desse decreto, a gente abriria editais de espaços inovadores. E a ideia é transformar aqui o setor comercial sul, eventualmente uma W3 da vida, em um polo criativo tecnológico, como foi feito no Recife, mas um modelo um pouquinho menor, mas realmente movimentar o setor comercial. Acho que a governadora tem essa ideia muito em mente de revitalização, requalificação, até de uma moradia mista, que ela também já tem esse planejamento, porque é um espaço que está no coração de Brasília, é um espaço que merece uma atenção maior. E criar esse polo criativo tecnológico vai, obviamente, atrair grandes empresas, big techs, as startups vão vir para cá e essa é a ideia.
Mas na prática, como isso seria implementado? Já tem uma visão de curto, médio e longo prazo?
Tem, são etapas, né? Como eu costumo dizer aqui, até para a nossa prefeita do setor comercial sul, são etapas. A gente está numa etapa inicial, mas esse é um projeto de médio e longo prazo realmente. Primeiro essa regulamentação, depois da regulamentação eu crio os espaços, os ambientes de inovação, aí depois o governo tem que estudar uma forma realmente de incentivo fiscal, incentivo de eventualmente isenção de algum tipo de imposto para atrair. Aí são etapas.
Que é um modelo já estabelecido, né? Esse tipo de incentivo para atração do setor isso. privado e tal. Então não seria uma iniciativa de promoção pelo próprio ente público, seria essa política de atração do setor privado?
Exatamente.
Perfeito. Bom, como eu estava falando antes, assim, a gente tem um gap da população para o acesso, para o desenvolvimento de aptidões, para o acesso, para o uso das tecnologias. Na visão do senhor, da pasta, como fazer para que a população do DF não chegue atrasada, né? Como essas políticas que são implementadas e aquelas que estão sendo pensadas para o futuro não cheguem tarde demais para esse quase um quarto da população que não tem habilidades mínimas?
Tudo parte do planejamento, como eu já falei. Então a gente planeja, tecnologia, óbvio, a gente não consegue segurar, ela evolui muito rápido, então não tem como a gente prever. O que a gente costuma fazer é analisar aquele gráfico da Gartner, que mostra ali, ó, isso aqui está projetado, pode acontecer, vai ser um boom lá na frente, e trabalhar nisso para, ó, isso aqui vai ser uma realidade lá na frente, já começar a tentar se antecipar. Dentro da tecnologia é muito difícil fazer essa antecipação, mas a gente tenta ao máximo levar para a população pelo menos o que está aí, que está em evidência.
E como palavra final, assim, quais são as prioridades agora do senhor à frente da secretaria, enfim, desse resto de período? Claro, a gente tem um período eleitoral a vir, né? Não dá para prever o futuro a partir do ano que vem, mas nesse restinho de gestão que lhe sobra, o que está no radar, quais são as prioridades?
As prioridades são manter essas políticas públicas que já existem, tentar de alguma forma melhorar outras que estão por vir aí, para realmente se antecipar a essa evolução que eu citei. Tentar sair pelo menos com essa lei de inovação regulamentada, com esse espaço de esses ambientes de inovação pelo menos criados, essa é uma meta. E quem sabe no futuro, nossa governadora continuando, que essa é a ideia dela continuar, a gente realmente transformar a Brasília numa grande smart city. Hoje, com esses três atores que eu falei no início da entrevista, o objetivo da governadora é um só, é transformar a Brasília em uma cidade extremamente digital e em uma smart city, subir no ranking da Connect Smart City. Porque esses dois juntos aqui, pode ter certeza que isso acontecendo, Brasília vai entrar realmente num cenário mundial e todos os processos vão ser otimizados. Então, com isso, você vai ter uma população mais feliz, com serviços públicos prestados com maior qualidade.
Para encerrar, prometo, como fazer a capital subir nesse ranking no quesito, né, se tornar ser mais smart city? E o senhor falou, meta é implementar essas áreas de desenvolvimento de tecnologia, né? Existe a previsão mesmo de aprovação desse projeto ainda nessa gestão? Há uma articulação política com, imagino que deva passar pela Câmara Legislativa, alguma coisa?
Existe essa possibilidade, sim. É um ano eleitoral, então não se pode fazer tudo até determinado período, né? Mas essa evolução no ranking, a gente analisa os critérios e os requisitos para evoluir. Por isso que a gente pensa, Wi-Fi social, por que a gente expandiu o Wi-Fi social? Porque é uma das metas definidas pela Connect Smart para elevar a cidade no ranking. Então a gente tentou levar mais internet gratuita. A parte de inclusão, de quanto a população tem tem uma política pública voltada para essa área, é outra vertente. Eletromobilidade é outra vertente. Sinalização semafórica inteligente é outra vertente. Então, por isso, é um conjunto entre as várias secretarias e vários órgãos para a gente contar a população as políticas públicas que tem aqui, porque as pessoas às vezes não conhecem. Então, são várias oportunidades, vários cursos, várias linhas de pensamento dentro da secretaria que eu acho justo a população saber, porque é para eles.
Cidade é Sua fica por aqui, a gente se encontra na semana que vem com mais. Até lá.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
3 da manhã, bom dia.
Tem, pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
Tem, pra você se informar. Tem, giro.
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, enviou ofício ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, exigindo esclarecimento sobre a situação funcional do deputado Mário Frias. O parlamentar estava fora do país desde o dia 12 de maio. O prazo para a resposta é de 48 horas. Segundo a Câmara, Frias apresentou 2 pedidos de afastamentos consecutivos. O primeiro para missão oficial no Bahrein entre 12 e 18 de maio. O segundo para os Estados Unidos de 19 a 22 de maio. A viagem ao país do Golfo Pérsico teria sido articulada pela representação diplomática bahrenista em Brasília. O deputado atua como produtor executivo de um documentário sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o projeto recebeu recursos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que está preso. Vorcaro responde por suspeitas de operações fraudulentas nos sistemas financeiros. O site The Intercept Brasil divulgou o áudio no qual o senador Flávio Bolsonaro cobra os repasses de Vorcaro. Após a revelação, o parlamentar confirmou ter solicitado dinheiro e que a parte da quantia foi enviada. O governo federal estabeleceu novas obrigações para plataformas digitais após decisão do Supremo Tribunal Federal que alterou o marco civil da internet. As empresas de tecnologia passam a responder civilmente por falhas sistêmicas relacionadas às 7 categorias de crimes graves, mesmo sem descumprimento de ordem judicial. O STF declarou parcialmente inconstitucional o artigo do Marco Civil que protegia as plataformas de responsabilização civil. A decisão, tomada em junho de 2025 e publicada em novembro, permite que empresas sejam acionadas judicialmente quando apresentarem falhas estruturais na moderação de conteúdo. Segundo o Supremo, as plataformas podem ser responsabilizadas em 2 situações. Quando descumprem ordem judicial específica ou quando demonstram falhas sistêmicas na remoção de conteúdos relacionados a crimes graves. Na prática, isso significa que as empresas não podem alegar que só precisam agir após determinação da justiça. O decreto presidencial lista as categorias que exigem remoção após notificação direta: terrorismo, investigação, instigação à mutilação e suicídio, golpe de Estado, ataque à democracia, racismo, homofobia e crimes contra mulheres e crianças. As plataformas devem informar aos usuários sobre as ações de remoção e garantir o devido processo legal para contestações. Além disso, precisam guardar dados das publicações para uso em processos judiciais e ações de consumidores. Um segundo decreto estabelece medidas voltadas à proteção de mulheres e meninas contra a violência digital. As empresas devem criar canal específico para denúncias de nudez não consensual, com prazo de até 2 horas para remoção do conteúdo. O ex-governador de Minas e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, afirmou que o espaço para uma conversa com o senador Flávio Bolsonaro continua aberto, apesar da decepção com as explicações dadas pelo parlamentar sobre os áudios envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, investigado no caso do Banco Master. A declaração foi dada em Brasília após participação de Zema na marcha em defesa dos municípios. Durante a coletiva, o ex-governador afirmou que as justificativas apresentadas por Flávio até agora não foram convincentes e disse que o Brasil precisa de um presidente que passe credibilidade. Zema também negou qualquer encontro oficial ou informal com Daniel Vorcaro e afirmou que o empresário buscava aproximação com pessoas que, segundo ele, dariam abertura política. Ao ser questionado sobre uma eventual composição com Flávio Bolsonaro em uma disputa presidencial, Zema respondeu que toda eleição é imprevisível, mas reforçou que pretende manter candidatura própria até o fim. Ele também afirmou que deseja uma candidatura com pessoas desimpedidas e ficha limpa. Três horas, cinco minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Já está no ar o seu programa favorito. Pois é, é o Sobremesa. E o entrevistado da vez é o Luiz Otávio Mesquita, o Mesquitinha. Sabe essas lutas entre famosos? Ele vai revelar tudo aqui no Sobremesa. No comando do programa estão eles, Lucas Salles, Marcelo Batista e a Mini Ruth. Fique agora com o Sobremesa.
Para sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta sabe.
Para você que está sintonizado na Transamérica TMC, sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
E pessoal, hoje eu já vim aqui, ó, para lutar com a audiência, hein? Vim com tudo, né, Batistinha?
Exatamente, já estamos no nosso canal do YouTube, que é o TMC News BR. Por lá você comenta, compartilhe com seus amigos. Você que tá com aquela aba aberta aí no escritório, né? Compartilha com a turma do escritório, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, arroba TMC News BR. A gente tem a participação do ouvinte pelo Zap.
Sim, é verdade, né? Batista, convide agora o ouvinte para participar do nosso programinha de meu Deus.
É o 11, que é o DDD 97221 1001. E a pergunta de hoje é a seguinte, deixa eu ver aqui, ó, com toda sinceridade, o ano de 2026 ainda tem jeito?
Samina Ruth.
Não, o ano vai começar depois da Copa pra mim só. Ah. Por enquanto, eu só tô pra lá, pra cá, uhul, não, Brasil.
A pergunta é se o ano ainda tem jeito, não é se o ano vai começar ou não.
Não tem jeito não, cara, não tem jeito não. Não tem.
Mini Ruth, esse ano tem eleição, tem que ter jeito.
Não, gente, aí que vai começar a briga de família. Aí é meu tio saindo do grupo, xingando o outro tio. Ai, não, um inferno.
Vocês brigam,
não
é?
Brigam muito.
Acho que não, Batista, tem você jeito? Acha que não tem jeito
não,
esse ano?
Não, 5 meses trabalhando pra pagar imposto. Ah. Não sobrou dinheiro pra você que tá acima do peso comprar a canetinha. Né? Terminou relacionamento. Você acha que 2026 ainda tem jeito?
Calma, eu quero ouvir de você.
Não vai.
Caro ouvinte que nos ouve com seu ouvido, manda pra gente no WhatsApp 011 97221 1001. Eu quero que você responda: esse ano, com toda sinceridade, ainda tem jeito? Responda lá que a gente vai ler aqui o seu comentário. E se você quiser, pode também escrever no nosso chat do YouTube, arroba TMC News BR. Nós estamos em todas as plataformas: Facebook, Instagram, TikTok, Threads, Twitter, em todas elas, arroba TMC News BR. Siga para ficar muito bem informado. E se você quer informação, nós acabamos de receber, poucos minutos antes de entrar no ar,
uma informação privilegiada do nosso convidado de honra. Ele que, inclusive, é filho de um grande jornalista e apresentador. Ele também é lutador profissional, atleta, praticante de calistenia. Ele também é ex-fazenda. Senhoras e senhores, vamos receber ele, que vai lutar no Fight Music Show contra o Matheus Martins, dia 30 de maio, às 6 horas da noite, no Pacaembu. Vamos receber, com uma salva de palmas, Luiz Otávio Mesquita!
É o Mesquitinha!
Já tô aqui, já.
Já no esquiva, já no esquiva. Caramba! Pra você que está nos ouvindo agora no rádio do carro, no fone de ouvido, cara, Luiz Otávio Mesquita nada mais é de que um grande personagem, porque ele é realmente um comunicador nato, filho do Mesquita, e é lutador, cara. Ele tá indo pro ringue pra lutar no Fight Music Show, que é basicamente chama pessoas que não são tão conhecidas por serem atletas pra lutarem umas com as outras. E você vai lutar contra o Matheus Manieri.
Matheus
Martins, peço desculpas.
Ele é muito conhecido mesmo, é normal. Ninguém sabe quem que é, eu tenho que explicar quem é.
Eu não sei quem é.
Cara, o Matheus é um cara que eu arrumei uma confusão lá. É que assim, gente, vamos lá, vamos por partes, né?
Tá.
Eu sou um cara muito tranquilo. Por incrível que pareça, o cara que é da luta, a galera acha que quem é da luta é um cara estourado, um cara nervoso e tal. Só que é o contrário, a gente tem muita paciência. E aí, na fazenda, as pessoas queriam testar minha paciência.
Uhum.
E nada mais justo do que lá na fazenda, eu não posso agredir ninguém. Porque se você fizer assim, o cara, você é expulso na hora, né?
Verdade.
E aí, aconteceu umas situações lá dentro, eu nunca fui muito com a cara dele, assim, ele sempre um cara muito bobão, assim, sabe, um moleque. Uhum. E aí, eu, no meio dos meus treinos, ele ficava, tipo, dando risada dos meus treinos, porque eu não parava de treinar lá, né?
Ele ficava te provocando.
Ele me provocava, tirava uma onda com a minha cara lá no meio dos treinos. Eu falei, beleza, cara, você tá tirando uma onda aí. Vamos fazer o seguinte, aceita lutar comigo a hora que você sair daqui da fazenda, a gente vai lá e luta e você...
O convite foi feito no reality show A Fazenda. Então, dois participantes do reality show que não se davam, um deles era o Luiz Otávio Mesquitinha, chamou na chincha o Matheus pra jogar.
Isso é uma maneira de resolver as coisas. Eleição é. Devia ser resolvida assim.
Imagina, fazer
no braço.
Nossa, eu gostaria muito de ver isso.
Não é? Devia ser treta de vizinho, sair no braço, bota tudo. O ringue e acabou. E sai da porrada.
Eu achei que ia rolar depois da cadeirada que teve.
Mas Luizinho, vem cá. Essas lutas aí, esses Fight Music Show, é realmente luta de verdade ou é só showzinho?
Cara,
os artistas que sobem no ringue...
A melhor maneira de se saber isso é ver a minha última luta com o do Borel. É você assistir. Porque o que acontece? Ali dá pra entender a parada. Porque a galera acha que é muita mídia. Lógico, a gente faz uma mídia, a gente gosta da mídia. Tem que ter a mídia pra vender a luta. Porém, no entanto, a luta não tem como você manipular. Porque você tá em cima do ringue, lutando contra o cara que quer arrancar a tua cabeça. Então assim, lógico, o que acontece por fora, muitas vezes, é show. Tem o Bambam, que faz um ótimo marketing, que vocês sabem. Aí chegou lá, durou 30 e poucos segundos. Mas também tem as pessoas como eu, como alguns lutadores, que levam a sério esporte e que vão fazer um show não só pra nós, mas pro público também. Porque a galera quer ver sangue lá em cima do ringue. A gente tem que, no mínimo, trazer o que o público
entregar.
Quer, né? É lógico.
Entregar.
Então, assim, não dá pra dizer que é combinar. Assim, pode até ser combinado o pré. Mas, meu amigo, a hora que você sobe no ringue, que tem só você e o cara ali, não tem ninguém te segurando, a porrada vai comer.
Depois dessa apresentação, que vai ser o nosso bate-papo com o nosso convidado, vamos então trazer a primeira pergunta de Marcelo Batista.
A primeira pergunta para o nosso ranking de sobremesas, Luiz Otávio Mesquita, qual a sua sobremesa predileta? Seria o quebra-queixo?
O quebra-queixo é uma boa escolha, né, cara? Olha, eu diria que a minha sobremesa preferida é um bom pudim de leite, cara.
Mais um ponto para pudim. Olha, dia 31 de dezembro vai ter sobremesa ao vivo com Maiara Bastianello entrando para dar o ranking, não perca. Então tá bom, mais um ponto. Agora eu quero saber de você, seu pai te incentivou a entrar na luta ou ele tá realmente só esperando dar algum vacilo para ele entrar falando, ok pessoal,
Boa noite, pessoal! Cara, acontece o seguinte, o meu pai, sabia que a gente brigou na minha primeira luta? Ele não queria que eu lutasse, cara. Isso foi uma desavença que a gente teve grande, assim, de parar de se falar por uma semana.
Ou seja, seu pai é chato mesmo, como
fala.
Nós semana, e ele ficou uma semana sem falar com o pai. Que presente. Foi graças a Deus. Que presente, hein?
Não, é que assim, meu pai, cara, ele falou assim, cara, isso vai queimar o teu filme. Isso vai acabar com a tua imagem, porque é um esporte violento. Eu falei, pai, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é um esporte olímpico. O boxe é uma coisa reconhecida. Porque pra ele era tipo assim, briga de rua. Você põe lá, igual briga de galinha, que os caras abrem lá, jogam as galinhas e vai lutar. Não, tem regra, tem juiz, tem... É diferente, né? Porque na visão dele era isso. E aí eu falei, faz o seguinte, não precisa ir não, não vá, já que você não tá me apoiando. Mas também, se eu ganhar, você não sobe naquele ringue pra comemorar, que eu vou ficar bravo com você. Aí quem vai apoiar vai ser você. E assim, brincadeiras à parte, mas aí meu pai foi lá, ele assistiu, ele não foi realmente me visitar antes. Eu até pedi pra não deixar ele entrar lá, pra não me desconcentrar. Mas, cara, a hora que ele viu a torcida gritando, Mesquita! É assim, foi muito legal. Porque eu peguei a luta, a primeira luta foi com 15 dias. Eu peguei o Thomas Costas pra lutar, que o Biel tinha quebrado o dedo.
Thomas Costas é o ator que foi ator... namorado de Larissa Manoela, interpretou um personagem naquela novela, se não me engano, Carrossel.
Na
verdade, ele ficou famoso, depois chegou até a fazer fotos para um conteúdo adulto, né?
Namorou a Tatizaki.
Exatamente. Tatizaki. E lutou contra Luiz Otávio Mesquita.
Pois é, eu peguei a luta com 15 dias porque o Biel tinha quebrado o dedo. Aí eu entrei no lugar do Biel, peguei essa bucha e consegui ganhar uns 6 rounds lá, unanimidade. E aí foi aí que iniciou o meu ciclo no boxe realmente, que foi daí depois que eu tretei com o Nego do Borel, né?
E a grana é boa? A grana é boa ou você faz pela diversão, pela mídia?
É. Cara, ó, vou ser bem sincero com vocês.
Por favor, por favor.
A bolsa não, assim, pra nós influenciadores que já estamos acostumados a trabalhar com publicidade, a bolsa é bem razoável. O que a gente consegue fazer, graças a nossos, né, nossa mídia que a gente tem, é os patrocínios, né? Então hoje, tem, graças a Deus, tem muitos patrocinadores que se interessam em ter uma logo na bermuda, se interessam em fazer uma produção de conteúdo antes da luta, coisas do tipo. Então isso daí a gente consegue vender esse pacote, né? Inclusive quem quiser patrocinar a luta ainda, temos algumas cotas disponíveis.
E você pode patrocinar então Luiz Otávio Mesquita, o Mesquitinha, ele que é atleta profissional, praticante de calistenia, que é difícil pra caramba, sabia, Mini Ruth?
É muito difícil.
É uma arte. Ele também é lutador, ex-participante de A Fazenda, conta com muitos seguidores nas redes sociais e é filho de Otávio Mesquita, ou seja, o seu merchan pode valer dobrado, que às vezes o pai pode fazer. O pai vai junto. Você vai comprar um anúncio com o Mesquitinha, vem o Mesquita
vem
grande.
Mesquitão.
Vem o Mesquitão, vale a pena. Agora, aquela perguntinha básica, boba, não tem que se fazer. Você já deu uma tremidinha na base antes de entrar com o Nego do Borel? Porque ele metia uma pressãozinha ali.
É engraçado. Ele era
do morro,
cara,
né?
É, do morro.
Malandro, carioca.
É o cara do Rio, cria, né? Pô, porque... Então, sabe o que acontece? Eu não sei, assim, eu tenho os momentos... Todo lutador tem um momento que fica mais nervoso. E o meu momento que eu fico... É no dia que eu não tenho medo, porque eu sou um cara... Eu sou paraquedista, eu sou doidão mesmo. Mas ali, onde dá ansiedade pra mim, é o corredor de entrada. Ali é onde, assim, antes de entrar no ringue, eles têm uma enrolação, porque você tá esperando acabar a última luta, então você tá meio que vendo o ringue ali lá no finalzinho, a torcida gritando, aí, pô, você saiu nocaute, saiu knockdown, blá, blá. E aí te chamo, agora Luiz Mesquita, pô, essa hora. Ah, aí que você vê que o filho chora, a mãe não vê. Entrou no ringue ali, passou todo mundo e tal. Você entrou no ringue, cumprimentou todo mundo. Pum, aí eu entro no modo pum, foco. Eu esqueço tudo, eu não vejo nada, cara. É muito louco, você não enxerga.
Caramba!
Você só vê, você só quer matar arrancar a cabeça do cara da frente.
Você falou que não tem medo de nada. Você tem medo de alguma coisa?
Olha, sabe o que eu tava me perguntando? Eu falei, por que eu sou assim? Acho que porque eu me acostumei com coisas
radicais. Com seu pai também, né?
Com meu pai também.
Seu pai faz as maiores loucuras.
Isso é verdade. Faz eu acho tudo. Que dali que veio, talvez, sabia? Eu acho que talvez dali que veio esse meu negócio. Mas assim, eu não tenho medo de muitas coisas. Cara, eu faz muito tempo que eu não sinto medo. E às vezes eu me preocupo, porque assim, a gente acaba entrando num ritmo do dia a dia. De, por exemplo, andar de moto, eu gosto de moto e tal, e rápido, assim. Você para e pensa, cara, mas e aí? Isso é ruim também, né? Não ter medo é uma coisa ruim. Mas eu diria que, acho que por conta dos que eu faço, do paraquedismo, do drift, do tiro esportivo, é uma coisa que me dá uma ausência de medo.
Tiro, porrada e bomba,
literalmente,
rapaz.
Literalmente.
Marcelo Bastidinha,
oi.
Eu sei que você entende bastante de esporte. E hoje a gente tá aqui na presença de um atleta. Você não gostaria de tirar uma dúvida pra saber se alguém aí, que é um youtuber, comediante, famoso, se ele realmente é lutador ou não? Eu não gostaria de tirar essa dúvida, não.
Quem?
O Whindersson Nunes, ele vai lutar.
O Whindersson Nunes vai lutar
tomou
novamente.
Um cacete do Popó, né? Já
vai lutar de novo com o Popó.
De novo, é revanche dos dois aí.
Revanche.
Mas, ô Luizinho, você não acha que o Whindersson, ele tá fazendo isso mais por mídia ou ele realmente é lutador? Qual é a sua opinião?
Cara, minha opinião é a seguinte, ele é... Provavelmente ele tem a mesma mentalidade que eu e que muitos atletas. Eu vi o treino do Whindersson e pelo treino a gente consegue sacar se o cara realmente ele tá ali pela mídia ou se ele realmente tá se dedicando, porque você vê no olho do cara assim, tipo, se ele gosta da parada. E o Whindersson, ele gosta porque ele achou uma maneira de, vamos dizer, um esporte que salvou a vida dele. Então, o apelo não é somente pela luta, é pelo que aquilo traz de benefício pra ele, não só fisicamente, mas mentalmente também. E eu conversei com o Whindersson, perguntei, e aí, Whindersson, tá preparado? Então, eu falei, cara, eu amo isso daqui me tirou da depressão, isso daqui mudou a minha vida. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas vêm e falam, não, mas é por mídia. É óbvio, gente, que é muito difícil, eu não digo que é impossível, tá? Mas é muito difícil a gente ter um cara que começou agora ganhando um tetracampeão como o nosso grande Popó.
Nossa,
né?
Sinistro.
Mas cara, tem a questão da idade? Tem a questão da idade. Mas um leão velho não deixa de ser um leão, certo? Mas eu acho que assim, ali, eu acho que a mensagem que passa é muito mais importante do que somente ali a questão da luta em si. Eu acho que a mensagem de superação e, obviamente, o incentivo ao esporte, eu acho que é uma das coisas mais importantes que dali. E se você fosse falar, eu tenho certeza que o Whindersson tá levando a sério e que o Whindersson vai dar o seu melhor dentro daquele ringue.
E tem alguma coisa, né, nessa luta aí no Fight Music Show? Tem algum tipo de regra, algum tipo de golpe que não é permitido, que é permitido talvez no, entre os profissionais? Tem alguma coisa que não pode?
Cara, basicamente o que não pode, bom, de regras é o seguinte, são rounds um pouco menores. Então, por exemplo, hoje o profissional ele conta com até 15 rounds de 3 minutos, isso na categoria profissional.
Jesus!
Pois é, você imagina.
Nossa, você, é você conseguiria, Batista?
O quê?
3 minutinhos?
45 minutos, imagina.
É? Imagina.
Ah, eu conseguiria. A gente já põe a vida inteira, não?
Você consegue assim ficar nem na esteira 5 minutos, vai ficar no
minuto. Eu tô treino com todo mundo aqui pra saber quem tá disposto a conseguir fazer pelo menos 5 minutos.
Olhando superficialmente, quem você acha que aguentaria? Nós três aqui.
Vocês?
Marcelo Batista, Mini Ruth e Lucas Salles.
Cara, quem? Uma coisa que eu aprendi é nunca julgar pela aparência, sabia?
Tá vendo, Mini Ruth?
Tá vendo? Eu ia arrasar no sumô, galera.
Eu acho que daria pra fazer um teste aqui pra gente descobrir.
Tá com medo.
Não precisa ficar com medo. Você pode falar a verdade, tá? O que você achar.
Não, eu não tenho medo, não, gente.
Nossa, fique tranquilo.
Mas ó, no nossa categoria, que é de influenciador, porque, gente, eu deixo bem claro, eu não sou profissional do boxe, longe de ser um profissional do boxe. E o que acontece? A galera que treina tem que entender isso. A gente é meros amadores fazendo a luta ali, com influenciadores. Nós temos 6 rounds de 2 minutos. Então, na minha categoria, são 6 de 2 e no profissional são até 15 de 3 minutos.
E na regra muda alguma coisa ou não?
Tipo, cara, não muda.
Vale muita dedo coisa, no olho?
Não vale dedo no olho. Nem
xingamento pode?
Chute nas bolas não pode.
Entendi, entendeu? Nas partes íntimas não pode.
Xingamento, cara, depende muito das regras, né? Porque tem cara que gosta de ser performático durante a luta, zoar e tal, fazer careta, né? Mas
isso aí é o que tá no contrato, então. O contrato você assina com o Fight Music.
Sim.
Você não pode, então, bater nas partes íntimas.
Acho que o principal é a questão do peso. Acho que é o mais sério, né, ali. Porque acontece no boxe, a gente que é nós somos influenciadores, a gente não faz no peso igual. Então, por exemplo, normalmente tem lá até 69 quilos, por exemplo. Na minha categoria é até 69 quilos. Então, o meu adversário tem que bater os 69 e eu tenho que estar no 69. Então, já no profissional, por exemplo, a galera realmente desce muito peso. Então, eu que tenho 69 quilos, eu teria que lutar nos 62, 61, que é tipo peso pena. Então, eu teria que descer tudo isso para encaixar nessa categoria e lutar com outro cara que seria de 62 quilos. Então,
entendi.
Essa meio que é a diferença.
Imagina perder 7 quilos.
Mas as regras são iguais. O que eles ficam mais atentos é o quê? O knockdown. O que é o knockdown? É quando a pessoa toma um golpe, ela cai, mas ela não desmaia. Ela fica ligada. No dos influenciadores,
fica meio bamba,
eles,
né?
Eles são mais cautelosos e eles, se eles veem que o cara levanta meio grog, ele já acabou
a luta. Entendi.
Eles não, porque é muito perigoso, realmente.
Pode machucar.
Gente, o boxe, ele é incrível, mas a luta, ela é muito perigosa.
Eu fui ano passado, cara, muito legal. Eu adorei a briga dos anõezinhos. Nossa, muito legal.
Briga dos anões.
Era o Hollywood. Não, era dois anão brigando, lutando. Nossa, muito legal.
Dando a raça, viu?
Que coisa, hein? Agora, a gente separou aqui alguns famosos pra saber se você gostaria ou não gostaria de lutar contra. Aí você responde, luto ou não luto?
Que isso, lá
Mini Ruth, olha lá, Mini Ruth perdida.
Vamos procurando lá, Popó.
Uma porta. Popó, lutaria com o maior respeito do mundo.
Ah, é?
Lutaria com
o
Popó.
O Xandão ministro.
Lutaria, opa.
Lutaria?
Vambora, opa.
Eu só queria ganhar no tapetão, já.
Com o Lula.
Lutaria?
Bolsonaro.
Lutaria.
Marcos Mion?
Amigo do meu pai, lutaria com o Mion também, cara. Lutaria.
Tchuplac, tchuplin?
É.
Neymar!
Neymar? Será que o Neymar é bom na corrida ali, mas será que é bom no boxe?
E a hora que ele cai, não levanta mais.
Não levanta mais. No será que ele ia dar uma fingida ali que tomou um soco imaginário ali? Não sei, não. Lutaria com o Neymar também.
Anderson Bora. Silva!
Ih, aí sim.
Complica, não,
não, não, o Spider não.
Não, Spider
o
não.
Padre Marcelo Rossi.
Pô, não, gente, é padre, é sacanagem.
Não, ele tá monstruoso, cara. Você viu o tamanho dele?
É só ele
tá
empurrar ele pra fora do rio. Que nem a tia fez.
Tem a corda, tem a corda, não tá?
É água benta boa ali, que ele tomou aquela água benta, tava. Tinha alguma coisa ali com a água benta.
Água benta com whey.
Água benta tinha alguma coisa.